Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes. Todos os sábados, de 9 às 10 da manhã, você não pode perder, aqui na sua Rádio São Luís, o programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes. Todos os sábados, de 9 às 10 da manhã, aqui na Rádio São Luís, o Estação Ministério Público espera por você.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Dalcena Castro e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, 4 de agosto de 2018. Agora são 9 horas e 9 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. Foi realizado na Procuradoria-Geral de Justiça o evento da ENCLA. O objetivo foi colher propostas para a elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção.
Jornal da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA. Membros do Ministério Público do Maranhão, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Federal e Advocacia Geral da União, além de representantes da sociedade, estiveram reunidos para discutir propostas para a elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção. A capital do Maranhão é a quarta cidade a receber o evento. O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, explicou que para melhor combater a corrupção, é preciso o engajamento da sociedade.
É de suma importância esse encontro que hoje estamos aqui, reunindo o Ministério Público de todos os estados para traçarmos as estratégias de combate à corrupção e lavagem do dinheiro. Já é o quarto encontro que acontece, Ministérios Públicos, já tivemos na região sul, na região centro-oeste e agora aqui no nordeste, para que nós possamos juntos, ouvindo a sociedade, traçar as estratégias e construir o Plano Nacional de Combate à Corrupção.
Os participantes apresentaram 38 sugestões concretas de enfrentamento à corrupção nos eixos prevenção, detecção e punição. As propostas recebidas serão validadas pelo Grupo de Trabalho da Ação 1-2018 da ENCLA, da qual o MP Maranhão faz parte, e serão utilizadas como base para a construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção. O atual diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, explicou os avanços da atuação da ENCLA, que existe desde 2003.
Com a criação dessa estratégia, nós podemos efetivamente, através de ações concretas, mudar o panorama político, legislativo, tanto no campo legal, como também administrativo. E a ENCLA produziu já efeitos concretos, como, por exemplo, a criação da nova lei do crime organizado, que disciplinou a colaboração premiada, técnicas especiais de investigação, mudança da lei de lavagem de dinheiro para incluir qualquer tipo de infração penal, seja crime ou contravenção, além de inúmeras medidas administrativas que visam justamente facilitar a detecção do crime, a detecção dessa prática odiosa que é a corrupção. Necessitamos da participação da sociedade civil, que muitas vezes se sente fora desse processo, de forma que ela quer efetivamente participar.
Em atendimento ao pedido do Ministério Público em mandado de junção coletiva ambiental ajuizado em abril deste ano, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís notificou o prefeito Domingos Dutra a prestar informações acerca da omissão do município de Passo do Lumiar em promover a revisão do plano diretor. O plano diretor é constituído por diversas normas que nunca foram regulamentadas, segundo a promotora de justiça, Nádia Veloso Cerqueira, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Passo do Lumiar. A integrante do Ministério Público listou, entre os instrumentos que carecem de regulamentação, o IPTU progressivo, parcelamento e edificação compulsórios, desapropriação por títulos da dívida pública, operações urbanas consorciadas e fundo de urbanização. Passo do Lumiar continua também sem lei de zoneamento urbano. E essa semana, promotores de justiça e assessores da capital receberam treinamento sobre monitoração eletrônica. Acompanhe.
Para promotores de justiça criminais da capital e assessores da promotoria. O coordenador do CAOP CRIM, promotor de justiça José Cláudio Cabral Marques, explicou que o treinamento é um desdobramento dos workshops já realizados em várias regionais. A capacitação já ocorreu nos municípios de Itapecuru Mirim, Timon, Imperatriz e Pinheiro.
Então é necessário que nós podemos assim, replicar as experiências e possamos repassar conhecimento. Não adianta só nós termos um sistema. O sistema tem que ser utilizado. E nós temos assim, acentuado bastante nesses encontros, é que isso serve até pra, não só para essa monitoração, mas também na investigação, né, de crimes. E a gente vem fazendo isso em todo o estado, agora com os promotores da capital. E a Secretaria de Administração Penitenciária, ela tem também os batalhões da Polícia Militar. Por quê? Porque os policiais militares, né, são os que estão na rua o tempo todo. Eles têm o primeiro contato, eles fazem as blitz. Então, se eles tiverem, há um aplicativo para que possa ser feito isso, um aplicativo nos smarts, nos celulares, com o sistema Android, ele pode até no próprio celular ter acesso ao sistema. Então, isso é muito importante.
O supervisor de monitoração eletrônica da CEAP, Vadislau Gomes Marques Júnior, iniciou o treinamento com a apresentação de dados estatísticos sobre o serviço de monitoração eletrônica no Maranhão. Explicou também como funciona o aplicativo para celular. Ele possui 3 funções básicas: informar a localização, se a pessoa é foragida e se está em violação. O promotor de justiça da execução penal, Pedro Lino Silva Corvelo, destacou que o uso desse sistema vai permitir um acompanhamento dos monitorados, com acesso real às informações em no máximo 24 horas.
Nós sabemos que hoje, dentre as medidas cautelares diversas da prisão, tem a monitoração eletrônica, né? Que é um sistema onde o preso vai para a liberdade, mas monitorado com o sistema eletrônico. Então é preciso saber, né, a operacionalização disso, saber em que momento deverá fazer algum pedido referente a infrações cometidas por ele, ou mesmo quebra do dispositivo, né, ou se encontrar fora do local onde ele deveria estar por força da decisão judicial, enfim. Informações úteis e principalmente para que o promotor possa ter acesso um tempo bem rápido, bem próximo daquilo que ocorreu a violação, para que adote a providência no sentido de pedir até mesmo a suspensão do benefício.
O Maranhão tem atualmente 1.163 presos monitorados por tornozeleira eletrônica.
E essas foram as principais notícias de destaque no Ministério Público do Maranhão essa semana. E você pode participar do Estação MP deste sábado por telefone 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. No Estação MP deste sábado, estamos recebendo o promotor de justiça titular da comarca de Olinda Nova, Márcio Antônio Alves de Oliveira. Bom dia, promotor. Seja bem-vindo ao Estação MP.
Bom dia.
Promotor, o senhor chegou agora na comarca de Olinda Nova do Maranhão. Eu queria que o senhor fizesse assim, uma avaliação para os nossos ouvintes, uma avaliação do município, uma avaliação panorâmica do município de Olinda Nova.
Bem, é um município pequeno, né? Como a maioria dos municípios do estado do Maranhão. Não tive uma noção ainda precisa, porque cheguei há pouco tempo. Estou naquela fase de instalação ainda, de adequação da rotina administrativa. Mas a gente pode perceber que tem muito trabalho a ser feito também. Isso vai ocorrendo paulatinamente, com o decorrer do tempo. A gente vai detectando as falhas principais de políticas públicas e buscando melhorá-las.
Como é que funciona esse dia a dia na comarca? Olinda Nova tem termos judiciários?
Não, ela é uma comarca de cidade única, não tem termo. População de aproximadamente 15 mil habitantes, um acesso muito bem mais fácil, muitas cidades vizinhas de uma estrutura razoável.
Sim.
Em resumo, é isso.
Promotor, o senhor também passou um certo tempo na comarca de Cândido Mendes, né? Foram muitas ações civis públicas que o senhor deu entrada lá naquele município. A gente queria conversar um pouquinho a respeito da situação também desse município, né? Inclusive, a iluminação pública precária lá de dois povoados de Cândido Mendes motivou o Ministério Público do Maranhão a requerer, por ato de improbidade administrativa, né, a indisponibilidade dos bens e quebra de sigilos bancário e fiscal dos envolvidos nas irregularidades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa ação, como foi que essa denúncia chegou ao Ministério Público.
Bem, Cândido Mendes foi a minha primeira comarca, uma comarca bem difícil, seja pela distância da capital, seja pelo acesso também. É uma região, infelizmente, bastante esquecida pelo Estado e que precisa realmente da atenção não apenas do Ministério Público, mas do Judiciário e do Poder Executivo. Falo, inclusive, pelo próprio acesso à estrada que confere... A via que leva até a cidade está em condições péssimas. Não tivemos tempo de atuar
nessa... Não é asfaltada, né?
Não é asfaltada. É asfaltada, só que tem tanto buraco que parece que não tem asfalto.
Entendi.
Mas não tivemos tempo de atuar nessa situação e ficou pendente. Mas, sim, no que pertinho à iluminação pública, a denúncia à época chegou para o Ministério Público através de um abaixo-assinado da população. É, petição que eu dou grande valor, porque é através dela que a sociedade externa a sua vontade. Então, além disso, uma simples volta na cidade, entre aspas, já era possível caracterizar a total ausência de iluminação pública, seja em praças públicas principais, quanto em vias também. Isso motivou a instauração de uma investigação para detectarmos o motivo da ausência de iluminação pública, ou a deficiência dela. E inicialmente nós colhemos informações, descobrimos que a Companhia de Energética do Estado do Maranhão, a SEMAR, estava repassando os valores ao município e que havia um contrato com uma empresa chamada de ICB Services.
Sim.
E então nós tentamos apurar, descobrir os valores que estariam sendo repassados ao município e apuramos também, com o apoio do GAECO aqui na capital, que o local sede da empresa era um local que realmente não existia, no local onde deveria funcionar a sede da empresa.
Nossa, não existia o local.
Tinha um matagal. E aprofundamos as investigações e descobrimos que os valores vinham sendo repassados regularmente. Mais adiante, detectamos também que gestores do município estavam faticamente tomando de conta, digamos assim, do serviço de iluminação pública, e a empresa servindo apenas de uma figura interposta.
Então,
e daí a deficiência.
Nas investigações pode-se apurar, né, pode-se sugerir que essa empresa servia apenas como um instrumento para desvio de recursos públicos?
Sem dúvida alguma no primeiro momento. Só que no segundo momento, quando nós passamos a atuar, e aí não é só o promotor, é toda a equipe de colaboradores do Ministério Público, o executor de mandados realizou uma inspeção na cidade.
Sim.
Daquilo que era possível analisar à primeira vista, ele apenas confirmou, relatou, e depois disso houve uma pequena melhora.
Sim.
Inclusive, na época, existiam nos postes lâmpadas comuns para iluminação pública inapropriada, lâmpadas comuns, que a gente usa em residências. Para
iluminação pública.
Isso.
Era um engodo, né, promotor?
Quando não tinha, quando tinha, era lâmpada comum. E aí, após a nossa atuação, e aí eu acho isso importante, porque não é apenas a judicialização, o início da atuação ministerial já causou melhorias na iluminação pública, mas nós não nos demos por satisfeitos. Queríamos descobrir realmente o destino do dinheiro público, eu acho que essa é a missão do Ministério Público. E assim conseguimos detectar o desvio de recursos e ingressamos com a ação civil pública na primeira instância, já que essa área criminal compete ao PGJ, né?
Agora, promotor, o que é muito interessante nesse aspecto, como o senhor falou no caso dessa ação, que foi um abaixo-assinado, né? A população identificou, cobrou realmente, bateu as portas do Ministério Público para exigir. Ou seja, nós temos hoje ouvintes nos ouvindo aqui na capital, no interior do Estado. É cada vez mais importante esse incentivo, né? A população procurar o Ministério Público, exercer o seu papel, denunciar aquilo que não está correto, aquilo que não é feito com o seu recurso público, né?
Sem dúvida alguma, inclusive isso legitima a nossa atuação. A gente deve prestar conta à sociedade, porque ao final das contas nós somos todos servidores públicos, não é isso? E para a gente é um grande prazer atender essas demandas sociais. Tentar melhorar o dia a dia da sociedade, né? E a iluminação pública é um tema importantíssimo, porque vai muito além dá mérito na iluminação pública,
sim,
propriamente dita, mas ela auxilia na prevenção da criminalidade, evita furtos, porque a escuridão, todo tipo de atividade criminosa é mais fácil.
Fica até difícil de identificar o criminoso, é verdade.
Então é muito relevante isso.
Nós temos agora a primeira participação de ouvinte na linha, o Barbosa. Bom dia, Barbosa. Qual o seu questionamento?
Bom dia, minha amada. Bom dia pro nosso promotor. E o meu questionamento... Aliás, quero parabenizar o Ministério Público e a nossa promotoria aqui de Passo do Lumiar, a terceira comarca de Passo do Lumiar, na pessoa da doutora Naja. E agradecer a ela e pela atenção que ela deu ao nosso procedimento com relação a coibir o abuso dessas pessoas que não respeitam o direito do próximo, né? E que se acham no direito de se divertir perturbando o silêncio dos outros com esse som automotivo. Então, graças a Deus, ela tomou as suas providências e juntamente com o nosso Coronel Renato, do 22º Batalhão aqui do nosso município, esses abusos foram diminuiu bastante, graças a Deus. Eu espero que ele termine em definitivo, porque isso daí não pode continuar, porque isso é uma falta de respeito, uma falta isso é um abuso contra a lei do idoso, contra a lei da criança, do adolescente, contra a lei que eu acredito que existe também contra aqueles que convalescem de alguma enfermidade, de alguma enfermidade. Então eu agradeço a nossa promotora aqui e o Coronel Renato e o nosso batalhão, felicidade para todos, e também o nosso Ministério Público. Eu quero parabenizar o Ministério Público, que nós temos que usar o Ministério Público, que são os nossos defensores, os nossos guardiões da lei. Então vocês estão de parabéns, né, a atuação de vocês, e que o povo do Maranhão acorde para esta realidade. Nós estamos em outros tempos. Acabou o tempo de político mandar. A palavra do político não é a última, não. O político é empregado, o político é servidor público. E o contribuinte tem que fazer valer os seus direitos. Então, eu gostaria que todo mundo que estivesse ouvindo esse programa fizesse uso desse direito de fazer com que os políticos usem das suas atribuições para o bem-estar e a melhor qualidade de vida da população. Então, parabéns para todos vocês, felicidade, um abraço. O Coronel Renato, felicidade, um abraço para o senhor. Continue nessa vigilância aqui, porque o Maio Bom precisa do nosso 22º Batalhão. Felicidade, um abraço para todos.
Obrigada, Barbosa, pela participação. Barbosa é um ouvinte ativo aqui do Estação MP, ele está sempre participando e também tem procurado todos os canais de denúncia do Ministério Público. Você, ouvinte, que tem uma reclamação, que tem uma denúncia a fazer, que precisa do Ministério Público nesse momento, você pode ficar à vontade para procurar a nossa ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público, eu vou aproveitar para lembrar o telefone, é o 0800-098-1600. Repito, 0800-098-1600. A ligação é gratuita, tem também o e-mail, que é ouvidoria@mpma.mp.br, e tem o número de WhatsApp para facilitar, que é o 98224-6897, é o telefone da ouvidoria do Ministério Público. Promotor, em outra ação civil pública, o senhor também requereu a exoneração aí em 10 dias de 7 parentes de uma assessoria jurídica e do prefeito contratado sem concurso público. Isso aí configura a prática de nepotismo, né?
É verdade. A súmula vinculante número 13 do STF veda a prática de nepotismo. Sim, e além disso, além da ação civil pública que ingressamos ao final, bem no final da nossa atuação em Cândido Mendes, nós recomendamos administrativamente para a prefeitura exonerar servidores que porventura tivessem relação de parentesco vedados pela súmula, que é até o terceiro grau. E também, não só uma, mas duas ou três recomendações, fizemos reuniões, tentamos resolver a demanda extrajudicialmente, porque, sim, eu penso que de modo extrajudicial é sempre mais célere,
é mais rápido,
mais efetivo
de resolver, né?
Conseguimos algumas melhorias, mas investigando mais a fundo, instauramos um procedimento administrativo e detectamos que, embora a prefeitura tivesse informado ao Ministério Público que havia feito as adequações devidas em acesso à folha de pagamento, detectamos muitos servidores ainda com relação de parentesco com a assessora jurídica do município, a senhora Edna Maria, e com o próprio prefeito, conhecido como Mazinho Leite. E então, após essa longa tentativa extrajudicial de solução do conflito, não restou outra solução a não ser judicializar e tentar reaver os cofres públicos, os valores, porque não tive tempo ainda de detectar isso, mas espero que o colega que me substitua assim proceda. Mas eu acredito também que servidores, existiam servidores, além da prática de nepotismo, que também não exerciam o seu trabalho, ou seja, que recebiam dinheiro...
Funcionários fantasmas.
Justamente, o famoso servidor fantasma.
Sim.
E nesse caso, além da, do ato de propriedade administrativa, o servidor fantasma, ou seja, aquele que recebe dinheiro sem trabalhar, ele pratica o crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. Mas aí, como envolve a figura do prefeito, pela Constituição, artigo 29, inciso 10, cabe ao doutor Procurador-Geral de Justiça apurar a parte criminal. Mas a parte na primeira instância, na ação civil pública, por ato de propriedade, nós ingressamos na Justiça, para que eles fossem responsabilizados. Inclusive, além da existência da súmula, o nepotismo é uma prática vedada até a nível constitucional, porque afeta os princípios constitucionais, entre eles da moralidade, da legalidade. A prefeitura não pode servir de cabide de emprego. O acesso ao cargo público deve ser feito através de concurso, na forma do artigo 37, inciso 2º da Constituição, e não de acordo com os mandos e desmandos de gestores.
Ou seja, ainda existe gestor que acha que a prefeitura
é
uma empresa para empregar os parentes, os conhecidos, os amigos, né? Se elegeu, pode empregar
isso,
todo mundo.
E isso é péssimo, até porque, infelizmente, por falta de educação e outra situação que nós temos, quando atuamos, buscamos garantir, porque o Ministério Público tem esse papel de garantir políticas públicas, está na Constituição também, artigo 127 e seguintes. A própria população ela tem aquele ideal, prefeito A ou B ganhou esse mandato, então eu vou conseguir empregar todos os meus parentes, porque eu votei nele. E essa é uma visão errada, uma visão totalmente errada, porque ela cria um ciclo vicioso.
Sim.
E aí, colocando para ocupar esses cargos públicos pessoas sem preparo, apenas por indicação política, o serviço público é mal prestado. E a sociedade padece ao final da mesma maneira, né? E daí a importância de se realizar um concurso público, mesmo fazendo recomendações na comarca, uma ação popular de duvidosa titularidade ocasionou a suspensão do concurso, que ia acontecer em Cândido Mendes, mas o que o Ministério Público pôde fazer, a época em que eu estive lá à frente, nós fizemos para tentar evitar essa prática. Mas o combate à corrupção e a ilegalidades, ele é contínuo, né? Ele é diuturno.
Ok. Temos agora a segunda participação de ouvinte hoje no Estação Ministério Público. Agora são 9h29. O Anjorã está na linha. Bom dia, Anjorã.
Bom dia, minha querida Daciana.
Bom dia.
Bom dia a você, ao nosso promotor, ao Cristinho, a todo o grupo Zildane Falcão e a todos os ouvintes do Estação Ministério Público. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Ministério Público do Maranhão, que tem feito um trabalho realmente com muita competência, valorizando o ser humano, e é isso aí que nós precisamos. Não podemos agradar a gregos e troianos, viu? Não pode se fazer 100%, mas o Ministério Público do Maranhão tem se empenhado em honrar os seus trabalhos. E, promotor, o que me preocupa hoje, aos 75 anos de idade, é ver o Brasil desnorteado, um barco à deriva, pelo desvio de conduta da maioria de parlamentares e também de alguns magistrados neste país. E por que não dizer o desvio de conduta de alguns governantes? Isso deixa a gente de coração partido. Então, todo tempo de eleição é essa mesma situação, oferecendo tudo de bom e na hora que chegam lá é tudo ao contrário. Então, a gente espera em Deus que essas eleições mudem o rumo deste país, porque o Brasil e o seu povo está sofrendo consequências terríveis com essa situação. Eu já estou isento de votar, mas continuo votando e votarei enquanto vida tiver para ver o meu país em melhores dias. E a minha pergunta à Vossa Senhoria é o seguinte, como você vê esse quadro hoje e o que precisa mudar para que se resgate a moralidade deste país? Porque realmente está uma situação desastrosa. A corrupção, a criminalidade e a impunidade tomou conta do país. E nós precisamos de alguém com austeridade, com moral, para dar um murro na mesa e pôr a casa em ordem. Um grande abraço, parabéns pelo programa e estou ligadinho aí no Estação, como sempre.
Obrigada, Joran, pela participação, promotor.
Obrigado também pela participação. Bem, senhor Joran, eu acho que muito precisa ser feito para melhorar nosso país. Como o senhor falou, cada órgão deve fazer a sua atribuição. E eu tenho certeza que cada promotor de justiça do Estado do Maranhão e também o doutor Gonzaga, que atualmente é o Procurador-Geral de Justiça e Administração Superior, vem atuando fortemente para fazer o seu papel, cumprir o papel do Ministério Público. O que eu posso dizer ao senhor, além disso, que cada órgão cumpra a sua atribuição, é também que a população cumpra o seu papel. E para isso, o Ministério Público vem atuando para melhorar a educação no nosso Estado, porque através dela, de uma educação de qualidade, que o cidadão terá a consciência de votar corretamente, de votar no candidato mais bem preparado, e não no candidato que lhe deu um mineiro de telha ou 500 tijolos. E isso é importantíssimo, e esse trabalho o Ministério Público vem realizando. Posso lhe falar de consciência tranquila, que a nossa parte está sendo feita.
Agora são 9 horas e 33 minutos. Para quem está sintonizando neste momento, estamos no programa Estação Ministério Público, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM, 1340 kHz. E você ainda pode participar do Estação MP pelo telefone 3221-1234 e 3222-5300. Promotor, voltando ainda para o município de Cândido Mendes, em relação a essa questão do trabalho, me parece também que havia contratação de servidores também sem concessão de benefícios trabalhistas, né? Além de terem servidores que não eram concursados, né? De terem servidores fantasma, havia também servidores sem o recebimento, né, correto dos benefícios trabalhistas, como férias e por aí vai, né?
Isso foi uma demanda que a gente enfrentou logo ao chegar na comarca, em 2015, no termo, Godofredo Viana. E que já em Cândido Mendes, em 2017, finalzinho, começou a acontecer também. Na verdade, isso é um efeito cascata, que eu denomino dessa forma. Por quê? Porque a gestão começa a contratar sem concurso, o dinheiro é limitado, o dinheiro não é infinito, o dinheiro público, e chega um ponto em que o recurso não cobre o pagamento do servidor efetivo e de inúmeros servidores contratados, inclusive alguns não trabalhando. O dinheiro não dá para fazer tudo isso. E a consequência não é outra. Primeiro, o benefício que deixa de ser pago é o recolhimento do INSS. E aí, por tratar-se de um Instituto Nacional de Seguridade Social, de uma entidade federal, lá pela Constituição, artigo 109, é competência da Justiça Federal. O que a gente fazia na época? Juntava as informações, colhia as informações necessárias e encaminhava para o Ministério Público Federal. E além disso, essa sim é parte do Ministério Público Estadual, por vezes deixava de ser pago, por exemplo, pensão alimentícia. Descontava-se pensão alimentícia do servidor e não se repassava essa pensão alimentícia para o destinatário, para a mãe e, por consequência, para o filho. Diante disso, nós atuamos fortemente à época e recomendamos, sob pena inclusive de prisão, porque é apropriação indébita.
Estava uma bagunça nessa parte aí no município.
E sob pena de prisão, caso a gestão não regularizasse a situação da pensão alimentícia. E como eu falei do INSS, encaminhamos para o Ministério Público Federal. E já em Cândido Mendes, no final do ano passado, começou a acontecer a mesma coisa. Como eu disse à senhora no começo, é uma atuação que a gente tenta resolver as coisas de maneira extrajudicial, primeiramente. Subscrevi um documento, uma requisição de 9 laudas, onde eu expliquei ao gestor que a alegação do município de que a crise que o país enfrentava era justificativa para não se pagar o 13º salário de servidores efetivos, veja, efetivos, e também atrasar o salário do mês de dezembro, logo o mês em que as famílias se reúnem para confraternizar, só se justificaria com comprovação documental de que o recurso recebido e em caixa do município era insuficiente para fazer frente a essas despesas. Então, eu dei um prazo de 5 dias, ou para o gestor pagar, ou para ele comprovar documentalmente que esse recurso era insuficiente. Sob pena de ingressar com ação civil pública, mas mais do que isso, detectar o caminho do recurso público, onde esse dinheiro foi parar, através de ofício direto aos respectivos bancos e coleta de extratos bancários para detectar onde estava sendo gasto o recurso público. Para minha surpresa, infelizmente, a gestão pagou no prazo de 3 dias. Pagou o 13º e pagou o salário das pessoas. Uhum. O que demonstra que o recurso existia. Sim. O que não há, às vezes, é boa vontade de realizar a obrigação, o que é a obrigação natural do município. Pagar um servidor público é uma obrigação mínima, né? Básica. Sim. Então, dessa forma atuamos e conseguimos garantir o pagamento à época. Mas como eu disse, é um trabalho de turno, todo mês tem que ser pago o salário, todo mês tem que ser pago, todo ano tem que ser pago o 13º. E aí o trabalho do Ministério Público não para, né? Como é o nosso slogan aí.
O trabalho não para. Promotor, inclusive, quando o cidadão ele procura o Ministério Público, muitas vezes ele quer uma resposta rápida para aquele problema, né? Mas existe também um trâmite, como o senhor mesmo falou. Muitas vezes é preciso uma conversa extrajudicial, uma recomendação, e quando não consegue se resolver, é que se parte para uma ação civil pública. Como é que começa? Geralmente é uma recomendação primeiro, aí depois que vem a ação civil pública, qual é o trâmite dessa denúncia? Se até ela chegar numa resolutividade?
Bem, isso depende muito de cada membro do Ministério Público, né? Cada um tem um perfil de atuação.
Sim.
Todos são válidos, todos levam a um resultado em menos tempo ou em maior tempo. Depende muito. Da nossa parte, eu busco sempre a solução extrajudicial, como a primeira de todas, por ser mais rápida. Quando não conseguimos, aí parte-se para uma investigação profunda, não superficial, mas profunda, para detectar mesmo e comprovar possíveis ilicitudes e buscar a punição dos responsáveis.
Correto.
Mas isso demanda um trâmite, né? Porque no Brasil, corretamente, no Estado Democrático de Direito, nós temos que obedecer o devido processo legal. Está na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 54. E nós procuramos o fazer. Respeitar os prazos, justificar prazos, como nesse caso, eu atribuí um prazo de 5 dias, embora a lei de ação civil pública fale em prazo mínimo de 10 dias. Mas eu justifiquei essa alternativa tendo em vista a proximidade do Natal.
Sim.
E o fato desse valor deveria ter sido pago desde alguns dias anteriores. Então justificou-se esse prazo mais exíguo.
Correto.
E essa atitude mais enérgica, porque se não fosse assim, as pessoas ficariam sem...
Teriam ficado sem o recebimento do benefício.
Justamente.
Correto. Promotor, outro problema também, outra irregularidade que foi encontrada lá no município, foi uma estrada vicinal, né, que estava prevista para ser construída entre a sede do município e o povoado de Tatajuba. O que foi que ocorreu especificamente nesse caso? A estrada vicinal, essas obras não foram iniciadas, não foram executadas? Qual foi o problema específico desse caso?
Bem, interessante notar que essa foi uma demanda trazida ao Ministério Público através de uma petição de dois vereadores, lá de Cândido Mendes. E aí, infelizmente, sobretudo em municípios pequenos, inicia-se logo aquele comentário, o promotor está atuando porque é o vereador que levou essa demanda. Mas, na verdade, o vereador também é um cidadão e, diferentemente dos demais cidadãos, ele tem até a obrigação...
De denunciar
e até mesmo de apurar através das comissões parlamentares de inquérito. Né? De apurar, de denunciar, de cobrar do Poder Executivo. É papel da Câmara Municipal também fiscalizar o Poder Executivo.
Correto.
Então, os vereadores, ao protocolar essa petição, nada mais fizeram que sua obrigação. E o Ministério Público, ao apurar, nada mais fez também que sua obrigação. Então, à época, detectou-se que havia uma estrada licitada, empenhada e pago o valor de R$424 mil para a construção de acesso até esse povoado quase 500 mil reais, povoado Tatajuba. Veja, paga. O que chamou a atenção foi, primeiramente, é um tema que a gente vai tratar aqui daqui a pouco, foi a questão de colocação no portal da transparência, bem rápida, e retirada logo após.
Sim.
Como eu disse, o Ministério Público não se faz só com o promotor, são os colaboradores, são cada um dos servidores que trabalham conosco. E, de novo, o executor de mandato, a pedido nosso, foi até o local, um local de dificílimo acesso. Não poderia ingressar com uma ação judicial só com relatos vereadores, precisava, embora seja importantíssimo, porque deu início à investigação, né, era necessário comprovar o que estava acontecendo. Então, diligenciou-se até lá o local e detectou-se que realmente a estrada nunca havia sido feita.
Nem sequer iniciada a obra,
mas o valor havia sido pago. E mesmo que a prefeitura quisesse naquele momento iniciar, não tinha como, porque estava um período chuvoso, mas na verdade já havia sido pago já há muito tempo. E...
Então essa justificativa de não foi construída porque está chovendo,
não tinha qualquer cabimento. E eu fiz questão de frisar isso. Então, com as imagens falavam por si, foram inclusive publicadas no site do Ministério Público, apuramos a empresa que recebeu, comprovamos o recebimento documentalmente, através de extrato bancário, que o dinheiro caiu, ou seja, foi creditado na conta da empresa, e o serviço não foi prestado. Como eu disse, à primeira instância que nós participamos, coube a apuração de ato em propriedade administrativa, nós assim o fizemos, detectamos, sem falha, sem problema, sem nenhum medo de errar, aí prejuízo ao erário, porque foi pago.
Sim.
E também indícios fortíssimos de enriquecimento ilícito. Porque, ora, se o valor foi creditado, saiu do cofre do dos cofres do município e foi para uma empresa e essa obra não foi executada, no mínimo, ou o empresário ou o gestor envolvido com essa operação financeira, que deveria ter sido, inclusive, licitada, foi com dispensa de licitação, isso também foi questionado, se estava enquadrado nos casos de dispensa de licitação, do artigo 24 da Lei 866/93, Lei de Licitações Públicas, se isso era justificável. Então, diante de tudo isso, não me restou dúvida da existência de ato de improbidade administrativa, seja em prejuízo ao erário, seja de indício de enriquecimento ilícito, na forma do artigo 10 e 11 da Lei 8429/92, que trata sobre o tema. Então, ingressamos com a ação e esperamos agora do Judiciário uma solução compatível com o caso.
Inclusive, o senhor mencionou agora há pouco, essa questão do portal da transparência é uma dificuldade muito grande. O Ministério Público tem atuado fortemente nessa questão. No site do Ministério Público, quase que diariamente a gente vê ações civis públicas sendo impetradas por problemas no portal da transparência, ou não existe ou não é alimentado. Quer dizer, o gestor ele tem que se conscientizar que o dinheiro é público, né, e ele precisa prestar conta dessa situação. Isso também, o senhor também teve essa dificuldade lá em Cândido Mendes?
Tive. Em Cândido Mendes, em Godofredo Viana, que era a comarca, termo da comarca.
Sim.
Inclusive, em 2016, não só isso, a questão da transparência, mas também a questão de falta de pagamento de salários. Na época, o prefeito foi afastado por duas vezes por ação nossa, do Ministério Público, e manteve-se afastado até o final do mandato. E eu queria até parabenizar o Judiciário Maranhense, né? Inclusive o Tribunal de Justiça, que manteve o afastamento do gestor.
Sim.
Na época, o Marcelo Jorge, o nome do prefeito, o senhor Marcelo Jorge.
Mas lá no caso, tinha portal da transparência ou nem sequer existia?
Pois pronto. Até o momento, recentemente foi instalado o portal. É uma outra prática, infelizmente, comum nos municípios. Instala-se um portal...
E deixa lá.
Não alimenta-se esse portal. E a alimentação deve ser mensal, até mesmo diária, né? Por que isso? Eu tenho duas leis principais que regulam esse tema, atualmente. Primeiro, está na própria Constituição Federal, uma questão de principiológica, no artigo 37, né, de legalidade, de moralidade, prestar contas dos recursos públicos. E, além disso, eu tenho a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000, e a Lei de Transparência Pública, que é a Lei 12.527/2011. Esta última trata de maneira mais específica. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, no artigo 48 seguintes, fala sobre o tema, determinando que essa informação seja prestada em tempo real. Veja, não é um ano depois, dois anos, em tempo real. Ou seja, simultaneamente ao uso de dinheiro público. E isso é importantíssimo, porque é um poder, através dessas informações, que a sociedade tem como fiscalizar se aquele recurso está sendo implantado e de maneira correta.
E isso é independente da quantidade de habitantes, por exemplo? O que é que diz a lei sobre essa questão? Municípios com 10 mil habitantes, com 50 mil habitantes, independente do número de habitantes, tem que publicar essas informações?
Na verdade, a Lei Complementar 101/2000, ela foi editada em 2009, salvo engano, pela Lei 131/2009, também complementar, obviamente. E o que houve foi a designação de prazos diferentes. No caso, municípios até 50 mil habitantes tiveram um prazo maior para adequar o seu portal de transparência, só que todos esses prazos já foram ultrapassados.
Sim.
Salvo melhor juízo, desde 2013, 50 mil habitantes. Ou seja, não há mais justificativa, um prazo maior. Os prazos que vêm sendo concedidos são uma liberalidade dos tribunais de contas.
Correto.
E do Ministério Público, para que a Prefeitura organize esses portais. Porque em muitas situações o gestor assume o município, também acontece isso. O gestor anterior não instalou o portal e aí é inviável a instalação em um, dois dias. Né? Precisa dar-se um tempo para que ele se adeque. Mas é um trabalho importantíssimo. Iniciamos com recomendações também nesse sentido, cobrando a instalação do portal. Em algumas situações ele passou certo tempo sendo alimentado corretamente e aí posteriormente não foi mais alimentado. Tivemos também a chance, no final do ano passado, para começo desse ano, na verdade, no começo desse ano, em abril, de realizarmos uma inspeção pessoalmente na Prefeitura de Cândido Mendes, em busca da verificação de disponibilização de informações que a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina.
Sim.
Que é a prestação de contas, ela deve ficar disponível a qualquer cidadão. na prefeitura. E isso não existia. Detectamos que não havia essa prestação de contas e essa disponibilidade. Esse, inclusive, foi um dos motivos que conferiu base também à nossa ação, devido à ausência dessas informações, dessa disponibilidade. Muito embora o gestor tivesse informado por ofício, subscrito um ofício, ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas estavam disponíveis. E detectei logo que o promotor de justiça da comarca foi até a prefeitura e não encontrou. Agora, que dirá um cidadão
comum,
a dificuldade que teria para encontrar uma informação como essa. Então, os gestores públicos têm que ter a consciência de que o Ministério Público vem trabalhando diuturnamente para garantir as políticas públicas.
E que o cidadão está cada vez mais informado também.
Justamente, e que nós somos cobrados pelo cidadão e temos a obrigação de cobrar do gestor a cumprimento da lei.
Verdade. Agora são 9h48. Temos a última participação de ouvinte de hoje, o Euclides, na linha. Bom dia, Euclides.
Oi, bom dia. Eu queria fazer uma sugestão não. Na verdade, eu queria exprimir minha opinião, já que o programa de cunho jurídico, né? Eu acho que nessa questão de portal da transparência, eu já participei outras vezes do programa, com relação à relação de servidores, onde existe a maior fonte de corrupção, até mesmo pelo site Transparência Brasil, ele fala que é a troca de cargos, né? Então a pessoa sabe que filho de vereador, nepotismo cruzado, tudo isso acontece. Mas como é que vai denunciar para o Ministério Público se não tem no portal da transparência da grande maioria dos municípios do Maranhão? Aí o que, que eu acho, com a minha opinião, que eu queria que o promotor comentasse? Eu acho que, ao menos no início de vigência da lei de responsabilidade, da lei de acesso à informação, houve uma frouxidão do Ministério Público do Maranhão nas promotorias. Sabe por quê? Porque hoje, se o senhor acessar daí, e desde muito tempo, Piauí e Ceará, por exemplo, o senhor vai ver a totalidade dos municípios do Piauí e do Ceará, qualquer município que lhe vier à cabeça, eu já fiz essa comparação, o senhor vai ver a relação de servidores, lotação e respectiva remuneração, se é cargo comissionado, se é cargo concursado. Por que que no Piauí e no Ceará aconteceu isso? Não é porque aqui houve uma frouxidão e lá houve uma fiscalização mais severa do Ministério Público? Obrigado, bom dia.
Obrigado, Euclides, pela participação.
Bem, senhor Euclides, primeiro, bom dia. Obrigado pela participação e pela crítica. Cada membro do Ministério Público na sua respectiva comarca, a nossa Constituição, ela garante isso, é a liberalidade e a autonomia de atuação. Eu tenho certeza que meus colegas tem trabalhado diuturnamente para tentar melhorar essa situação. É uma realidade que o nosso Estado realmente precisa ser enfrentada. E como eu disse ao senhor, muitas vezes o Ministério Público cumpre até seu papel, que é ingressar com ação civil pública, que é produzir as provas de que aquela irregularidade acontece.
Pedir a condenação,
comprovar que houve a falha administrativa, e aí cabendo ao Judiciário complementar esse trabalho. E além disso, como muito bem lembrado pelo senhor, fica a questão, quando não há publicação na transparência, como é que a população pode estar denunciando isso? Bem, a população ela tem um olhar muito mais acurado, porque ela está mais próxima da realidade. Esse é um fato incontestável, então eu posso dar o seguinte exemplo. O próprio servidor daquele município efetivo, ou mesmo contratado, ele pode utilizar-se de canais como a ouvidoria do Ministério Público, que funciona muito bem, inclusive com o sigilo da sua identidade, e denunciar que naquela repartição A, digamos, Secretaria de Administração do município X, tem lá um servidor que chega o contra-cheque dele, mas ele não trabalha. Ou então que ele é parente, é irmão do secretário ou do assessor do município e que não está aí acobertado pela possibilidade de atuar. E através disso o MP vai instaurar uma investigação e vai detectar as demais provas. Não é através apenas da publicação na transparência que nós temos acesso a essas informações. A Lei 8.625/93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, ela dá o poder de requisição ao parquê. E eu vou dar um exemplo, como eu atuo em Cândido Mendes. A simples requisição ao banco do extrato da prefeitura que deve ser fornecido ao Ministério Público diretamente, sem necessidade de ordem judicial, já que é um dado público, a conta pública, pode revelar o destino do recurso público, inclusive está sendo feito pagamentos de servidores que não deveriam estar recebendo ou de servidores fantasmas. Mas como o senhor bem falou, a exigência da transparência para municípios com menos de 50 mil habitantes que perfazem a grande maioria do estado do Maranhão, ela acabou o prazo em 2013, estamos aí em 2018, né? 5 anos é tempo, por um certo aspecto sim, mas por outro não, porque nós temos aí mais de 200 municípios no estado do Maranhão. E o trabalho ele é diurno realmente, e como eu disse ao senhor, e a própria
Dalciana
aqui, perdão, nos lembrou que é muito comum no site do Ministério Público as inúmeras ações civis públicas que estão sendo intentadas. Eu tenho certeza que o senhor vem acompanhando isso também. E como eu falei ao senhor, a nossa instituição está cumprindo o seu papel.
Fazendo a sua parte, é verdade.
Justamente.
Promotor, em relação aos municípios aí de Cândido Mendes, o senhor também está recém-chegado em Olinda Nova. O Ministério Público tem também realizado vários seminários nas regionais do estado, abordando também a questão da municipalização do trânsito, né? A importância de um trânsito municipalizado, a redução do número de acidentes. Então, assim, como é que está essa situação nesses municípios de Cândido Mendes, de Olinda Nova? Como é que é o trânsito lá? É desordenado? Tem sinal? Tem guarda de trânsito? Tem placa? Como é que está funcionando esse trânsito nesses municípios?
Bem, para ser bem honesto e sincero, como a gente procura sempre ser em nossa atuação, ao longo do tempo que eu estive em Cândido Mendes, a atuação nossa na parte de trânsito ela foi mínima, mínima mesmo. E eu justifico por quê? Porque existiam demandas mais prioritárias.
Sim.
Então, entre garantir, por exemplo, um hospital com melhor funcionamento, inclusive nós, antes saímos da comarca, executamos 2 termos de ajustamento de conduta para que o município realizasse a reforma de um hospital parada há mais de 2 anos.
E que buscamos é primordial.
Primordial, né? E também escolas sem merenda escolar, garantir merenda escolar a crianças, garantir o pagamento de salário a servidores, garantir um hospital com medicação básica mínima, garantir o transporte escolar. Então, essas demandas prioritárias acabaram deixando de modo subsidiário a questão do trânsito. Nós não tivemos tempo de enfrentar. Agora, a minha opinião sobre isso, e que eu procuro observar em minha atuação, é a seguinte. Antes de se municipalizar o trânsito, saiu a palavra. É preciso, ao meu olhar, primeiramente, garantir ao cidadão o acesso ao próprio serviço público de obtenção da carteira ou permissão para dirigir.
Sim.
E o que ocorre nos municípios maranhenses, é o que eu percebo enquanto cidadão até mesmo. É a grande dificuldade disso acontecer, porque o município, por vezes, é longínquo e não tem, nas proximidades, a um raio de 300 quilômetros, às vezes, um Seretran. Ou um órgão do DETRAN que vai auxiliar o cidadão na obtenção dessa permissão para dirigir.
Correto.
Isso dificulta, porque sem a carteira de habilitação, ele não tem nem ciência dos deveres no trânsito e dos direitos também. Não tem uma ignorância total. Então, eu penso que um bom caminho para isso seria estimular o Estado, e fica já o apelo, para que o Estado providenciasse a regionalização dessas Seretrans, e a distribuição em maior número por todo o estado do Maranhão para possibilitar o acesso do cidadão. Porque aí o próprio estado teria condições de cobrar melhor a habilitação, o uso de capacete, o documento do veículo em dia. Se você parar para analisar, muitos cidadãos aí no interior não sabem sequer diferenciar o documento que transfere a propriedade do veículo do documento de depósito obrigatório, que é o famoso pagamento de IPVA, que comprova o pagamento de IPVA.
Não sabe diferenciar o duto do IPVA.
Justo. Não sabe, ele imagina que quem deve usar capacete é só o condutor da moto, o passageiro não. Então, isso é uma realidade infeliz no nosso estado e também no Brasil, eu penso, não só apenas no Maranhão, e que precisa realmente antes de tudo, da oferta de condições para a população se legalizar. E aí, então, participa uma cobrança. Então, eu acho que a questão da palestra, que o Ministério Público vem fazendo as palestras, é importantíssimo. Como eu falei à senhora, em Cândido Mendes, minha atuação foi mínima em relação a esse aspecto. O que eu tive a chance de atuar lá ainda foi a questão da, até abordado pelo nosso ouvinte Barbosa, inicialmente, a questão da poluição sonora. Chegamos a fazer uma audiência pública a respeito desse tema e melhorar um pouco a situação da cidade.
Lá
mas
tinha
com relação
muita denúncia
ao trânsito,
em relação
não.
A isso, poluição sonora?
Sim, sobretudo de pessoas idosas. Aí os jovens aí colocavam sons automotivos de madrugada e também aqueles empresas de propaganda, publicidade, muito comum no interior. 5 da manhã já começa, né? Oferecendo aí os produtos, 6 da manhã.
Okay.
Conseguimos melhorar isso lá. Mas com relação ao trânsito, como eu lhe falei, não tivemos a chance de atuar como deveríamos.
Correto. Agora são 9h57. O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Promotor de Justiça, titular da comarca de Olinda Nova, Márcio Antônio Alves de Oliveira, muito obrigada pela participação aqui no Estação MP. Fique à vontade para fazer as considerações finais.
Eu que agradeço o convite. Agradeço a atuação da Assessoria de Comunicação, que muito bem desenvolve o seu trabalho, levando informação ao povo maranhense e, sobretudo, divulgando o trabalho do Ministério Público e conscientizando a sociedade da importância desse trabalho. Agradeço também à população de Cândido Mendes pelo tempo que me acolheu lá, quase 3 anos, e a cada servidor que ajudou a formar a Promotoria de Justiça de Cândido Mendes, a cada um deles. Também agradeço à cidade de Olinda Nova, que Deus abençoe o nosso trabalho, que nós possamos fazer uma importante atuação e levar melhores políticas públicas à sociedade. Muito obrigado, bom dia a todos.
O programa Estação Ministério Público chegou ao fim. Os nossos agradecimentos ao grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Panil, São Luís AM 1340 kHz e ao Crispim na operação de áudio. A produção do Estação MP é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. E fica o convite também para os ouvintes acompanharem o programa de TV do Ministério Público. Além do Estação MP, nós temos o MPTV, que agora vai ao ar pela TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às 19h30, com reapresentação aos domingos, 13h. Então, nessa segunda-feira, tem o MPTV na TV Assembleia, o canal digital aberto é o 51.2 e o canal na TVN é o 17. Nós temos aí a entrevista, várias entrevistas que vão tratar sobre o alerta do Ministério Público sobre a obrigatoriedade da vacinação nos municípios e também sobre o georreferenciamento e um diagnóstico criminal da Ilha de São Luís. Fica para você o convite para nos acompanhar o Ministério Público agora também na TV. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.
Os sábados, de 9 às 10 da manhã, você não pode perder, aqui na sua Rádio São Luís, o programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes. Todos os sábados, de 9 às 10 da manhã, aqui na Rádio São Luís, o Estação Ministério Público espera por você.
ZYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
As casas Santo Onofre estão com descontos especiais nos